Papo de Novela de hoje é um oferecimento da Sadia.
Eu sei que nosso podcast se chama Novela das Nove, mas hoje a gente vai abrir espaço para um clássico de outra faixa. Cabocla, novela das seis, que foi ao ar em 2004. A novela foi a primeira de uma trinca de remakes de histórias de Benedito Rui Barbosa ali na segunda metade dos anos 2000. E de quebra ainda apresentou ao público uma atriz que ainda faria muito sucesso.
É claro que a gente tá falando da Vanessa Giacomo, que na época era bem novinha e já chamou atenção ao dar vida a Zuca, protagonista da história. E é óbvio que o nosso podcast não perderia a oportunidade de bater um papo com ela sobre esse trabalho tão especial. Eu sou Vitor Gilardi, tô aqui com a Carol Pamplona. Segura aí que a gente volta logo depois da vinheta.
Você não é uma assassina.
Eu vim foi cumprir minha jura.
Mistério. É Vieta.
Eu vou mostrar a você o que acontece com quem ousa desafiar Odete Reutemann.
Gente, pena que vocês não conseguem sentir daí o cheirinho de café, tá? Porque novela das seis é bem isso, né? Ainda mais se for de época. É hora de tomar um cafezinho, comer um bolinho. E eu confesso pra vocês que eu amo demais esse clima, gente. E Cabocla tem muito essa vibe, né, Carol?
Fato que sim, amigo. Eu, inclusive, já tô aqui, ó, prontinha pra ir pra roça. Ou melhor, pra Vila da Mata, que é onde vive essa menina doce, ingênua e linda. A Cabocla é uma novela das seis bem tradicional, né? É de época, você passa no interior do Brasil, em 1918, e conta a história de um romance improvável, o de Zuca e Luiz Jerônimo, interpretado por Daniel de Oliveira. Ela, toda tímida, meio bicho do mato, ele, um mulherengo vindo da cidade grande. Aí você já viu, né? É o tipo de enredo que a gente gosta.
Você me deixa perturbado, Zuca.
Isso é ruim?
Não. Não é. Se você não fosse noiva do Tobias, Zuca, eu...
Você o quê?
Nada, nada. Você está me pondo maluco, Zuca.
Eu também não consigo tirar você do meu pensamento. Eu fecho meus olhos e sinto teu cheiro.
Pelo amor de Deus, você não pode fazer isso comigo, Zuca.
Me desculpe, eu não devia estar falando essas coisas. Me desculpe.
Não, espera, Zuca. Zuca! Só quero. Espera, Zuca! Zuca!
E aí pensa, chega um homem da cidade, viajado, estudado, com aqueles olhinhos claros. É claro que a Zuca não resistiu a esses encantos, né, dos olhinhos coloridos do Luiz Jerônimo. Só que ela já estava prometida em casamento a Tobias, um peão todo valentão ali, vivido pelo Malvino Salvador, que também estava estreando ali em Cabocla. Ou seja, gente, confusão armada em Vila da Mata. Só que, em nome da paixão, Luiz Jerônimo esquece a algazarra, ele muda completamente e faz valer o amor pela cabocla. E aí, no fim das contas, esse romance improvável dá até casamento.
Só que a trama vai muito além dessa história de amor, né, Vitor? Porque uma das marcas da dramaturgia do Benedito Rui Barbosa é justamente discutir a questão política e a disputa de terras no campo. Nesse ponto, a novela é protagonizada por dois grandes atores. Tony Ramos, que viveu o Coronel Boanerges, adoro esse nome, e o Mauro Mendonça, interpretando o Coronel Justino. Eles eram rivais políticos. Enquanto Boanerges tinha mais influência, Justino fazia de tudo para derrubá-lo.
E para piorar tudo, adivinha? Sim, aqui surge um amor impossível, aqueles bem clássicos. O Neco, que é filho de Justino, se apaixona por Belinha, filha de Boanerges. O casal, que é interpretado por Danton Melo e Regiane Alves, fez muito sucesso, gente. E o curioso é que eles se conhecem na novela sem saber que eram de famílias rivais. E os dois discordavam super dos posicionamentos dos pais deles. Eles achavam os pais conservadores demais, eles já eram mais pra frentex, assim. E aí isso acabou unindo os dois. E é curioso porque é através deles que a paz é selada em Vila da Mata. O Neco concorre à prefeitura contra o Boanerges e vence com um discurso muito voltado ali para as condições de trabalho, por maiores salários. Só que, e essa parte eu acho legal, depois da posse, ele percebe que ser prefeito não é assim tão fácil, né? E aí ele acaba pedindo ajuda pra quem? Justamente pro Boanerges. Aí o Neco e Belinha se casam e, enfim, a paz reina em Vila da Mata.
Como vai, Neco?
Eu bem. E você?
Feliz de estar de volta.
Meu pai me proibiu de vê-la de novo. Você sabia que nós somos inimigos jurados de morte?
Meu pai me fez um sermão de quase uma hora quando cheguei. Aliás, o senhor está invadindo a minha propriedade.
Você é a inimiga mais bonita que eu já tive em toda a minha vida.
E você é o mais simpático.
Eu já amei esse casal. Se já tivesse Twitter naquela época, eu estaria o quê? Tweetando a hashtag na linha? Fiquem juntos para sempre. Mas chega de spoiler, né, amigo? Porque Cabocla já está todinha no Globoplay, pronta para ser maratonada. E euzinha estou aqui ansiosa para a nossa entrevista de hoje. Então, bora lá com vocês, Vanessa Giacomo.
Vanessa, muito obrigado por aceitar nosso convite. É um prazer te receber aqui no Novela das Nove, viu?
Obrigada, Vitor. Prazer todo meu, viu?
E Vanessa, Cabocla é um marco, né, na sua carreira, praticamente sua estreia na TV, já como protagonista. E além disso, a novela foi um remake da versão de 79, que foi protagonizada por ninguém menos que Glória Pires. E eu queria saber, assim, como que você recebeu essa missão? Você chegou a sentir alguma pressão, algum receio? Como que foi isso, encarar essa protagonista logo assim de cara?
Pois é, então, Cabocla, quando eu fiz o teste para personagem, eu não sabia que era para protagonista e nem sabia que era um remake. A gente recebi um texto, a personagem Zuca, ok. E depois que eu passei, é que o Ricardo Washington me falou dessa responsabilidade de fazer uma personagem que a Glória Pires fez e que fez muito sucesso, tal, tal, tal. Aí eu com 18 anos, eu fiz 19, ainda trabalhando, né? Mas eu era uma menina, não tinha nada para perder e com muita vontade. Eu sempre fui muito destemida na minha vida e sempre gostei de desafio. Então, qualquer coisa que me desafie, eu tô pronta para encarar, sabe? Eu gosto disso, assim. Falando positivamente, me dá o frio na barriga, claro. Mas esse frio na barriga é o que me instiga, o que me leva para frente. Então, eu tinha total consciência da responsabilidade de fazer uma personagem desse tamanho. Mas, ao mesmo tempo, eu tinha tanta vontade de fazer, de aprender, de estar ali, que quando eu passei no teste, eu falei, bom, se eles acharam um teste bacana, porque é naquela linha que eu fiz o teste que eu tenho que seguir. E eu tinha excelentes profissionais ao meu lado, assim, tanto preparadores como diretores. Então, eu fiquei me sentindo muito segura, e os atores, principalmente, assim, todos, assim, do meu lado. Então, eu me senti muito, muito acolhida, segura e pronta para encarar esse desafio.
Ai, que ótimo. E você gosta de rever a novela? Você gosta de se ver em cena? Porque tem atores que ficam, ai, meu Deus do céu, por que que eu fiz assim? Era para ter feito de outro jeito.
Acho que isso sempre rola com todo mundo. Mas eu gosto, sim. Acho que tudo que a gente faz é porque tinha que ser exatamente daquele jeito. Foi uma outra fase da minha vida e que bom que eu fiz desse jeito, com aquela minha cabeça de 18 anos. Então eu gosto de ver, sim, de lembrar, assim, de ver e lembrar dos momentos importantes, assim, que me fizeram crescer tanto como atriz, como pessoa. Acho importante. Quando a gente está fazendo novela, muitas vezes eu tô fazendo novela, eu acabo não assistindo. Não porque eu não gosto de me ver. Às vezes também não gosto também. mas porque eu acho que não dá tempo. A gente trabalha tanto que muitas vezes você perde cenas que você queria muito ver. Hoje vai passar uma cena tão importante. Mas aí você tá na externa, gravando, né? Aí não dá pra assistir. Aí você fica protelando pra assistir depois e acaba não vendo. Então, assim, acho que quando tem a oportunidade de assistir, é legal assistir, sim. Quando tem, eu tô numa sala, por exemplo, ou tô em um consultório médico, tá passando uma novela minha, eu tô na TV, eu fico um pouco envergonhada, não vou mentir.
Eu acho que deve ser demais. Eu já ia achar o máximo. Tá vendo ali naquela televisão? Sou eu, gente. Vocês querem meu autógrafo? Gente, que eu sou exibida?
Carol! Não, é legal demais, mas ao mesmo tempo, se for uma cena que você nem gostou muito, sabe? Aí você faz, ai...
Tinha que ser essa, né?
Você tem essa... A gente sempre se cobra, né? Querendo a perfeição E que bom que também a gente tem essa cobrança, porque aí você sempre busca o melhor e tentar fazer
verdade,
sempre o melhor.
Verdade, com toda certeza. Você se lembra como é que foi a preparação para viver esse personagem? Não sei se chegou a assistir alguma coisa da primeira versão para poder se inspirar.
A Glória é uma das atrizes que eu mais admiro, que tem um carinho enorme como pessoa. Depois eu conheço muito a Glória hoje em dia e eu admiro demais. Já admirava muito, era muito fã. Então, eu achei também, principalmente a direção achou que não seria legal eu assistir, porque ainda muito crua, né, começando minha carreira na TV, eu poderia tentar copiar e não seria legal. E como o teste eu fiz sem saber o que era e ficou do jeito que eles queriam, eles falaram, não, eu quero que você faça exatamente o que você fez no teste e segue o seu instinto e é nessa linha. Porque eu acho que existe sim, quando você tem uma admiração por um ator e você não tem experiência para simplesmente se inspirar, muitas vezes você vai tentar reproduzir. E a reprodução pode não ficar legal, né? Porque não é uma coisa espontânea, não tá vindo do coração. Então, eu acho que foi melhor assim, sabe? De eu ter feito desse jeito.
E deu super certo. E aí, foi até legal você ter falado isso da fama, essa coisa do consultório e tal, que você fica um pouco envergonhada. E você é uma pessoa discreta, mais reservada. E enquanto você falava isso, eu lembrei da Thaís Araújo no Roda Viva. Ela disse assim, que novela é que nem Copa do Mundo, todo mundo é técnico. E aí eu queria te perguntar como que foi pra você lidar com a fama depois da estreia da novela? Porque você tava ali nova, é de uma cidade do interior do Rio de Janeiro, Volta Redonda. Como que foi lidar com esse boom que deve ter sido, né, logo depois da estreia?
Eu achava estranho, assim, quando eu saía na rua, as pessoas ficavam me olhando. Eu demorei um pouco a acostumar. Porque eu tô passando na TV, óbvio, as pessoas me conhecem, né? Mas eu achava um pouco estranho isso. todo mundo ficar me olhando. Mas eu sempre fui muito pé no chão nesse sentido de ficar perto dos meus amigos, de ter a minha vida mesmo, sabe? De priorizar a minha vida com os meus amigos, com a minha família. E também foi uma época, que vale ressaltar isso também, que não tinha tanta internet, assim, tantos veículos de comunicação, assim, tantos celulares apontados pra gente, filmando e dizendo em tempo real o que você tá fazendo, sabe? Então, foi uma época muito tranquila. Eu consegui levar numa boa, nunca tive problema em relação a isso, eu nunca tive problema de deixar subir a cabeça, de acreditar nessa fama, porque pode ser perigoso demais, né? Você achar que você é melhor, ou que você está em destaque, ou porque você pode mais que alguém. Eu acho que isso é muito perigoso. Você tem que trabalhar ali muito a tua cabeça, porque assim, o sucesso, ele acontece de uma forma muito natural, espontânea, e às vezes é gigante, mas aí de repente acaba a novela, começa uma outra, e se a pessoa acreditar muito, né, que sempre vai ser assim, desse jeito, né, de você sair na rua, as pessoas chamarem pelo nome do personagem, muitas vezes querem chorar, te abraçar, né? Se você ficar refém disso, eu acho muito perigoso. Mas eu faço mesmo porque eu amo mesmo a minha profissão, tenho o maior respeito pela profissão que eu escolhi, e viver dela para mim é um privilégio, sabe? Poder trabalhar e fazer tantas novelas, e poder escolher o que eu quero fazer, poder fazer um teatro, um cinema, filme. Então, acho que é muito maravilhoso. Então, a gente tem que acreditar mesmo, são nos personagens, na hora que a gente está fazendo, e depois voltar para a vida real, que é o mais importante. Vestiu nossa roupa, tirou o personagem de cena.
Vanessa, tem alguma memória, alguma coisa muito marcante que tenha rolado nos bastidores de Cabocla e que você lembre com carinho, ou então alguma história inusitada daquela época?
Olha, muitas histórias engraçadas, viu? A gente ria muito. Mas eu me recordo com muito carinho de duas pessoas, assim. O Manhane, que já faleceu, que era um ator, que ele inventou um bordão. Então ele falava sempre, as pessoas iam comentando, ele falava, como de fato é mesmo. E como de fato é mesmo servia para qualquer situação, entendeu? Como ele às vezes não tinha fala na cena, ele ficava numa roda com Boanerges, com várias pessoas. Então a pessoa falava, ele é, como de fato é mesmo. Então ele encaixava como de fato é mesmo em qualquer lugar, e a gente se divertia muito com isso. E eu lembro de uma cena na igreja, quando eu fui casar, e o John Ebert também, coincidentemente, já não está entre nós, John Ebert, e ele estava, era o meu casamento, então ele ficava, Zurmira, era um nome muito complicado que ele tinha que falar, Luiz Jerônimo, e falava o sobrenome, e ele sempre errava, ou ele errava no Luiz, ou ele errava na Zurmira. E a cena não acontecia. E aí foi dando uma crise. Tava o elenco inteiro reunido. Então, quando não era... Todo mundo concentrando. Tipo assim, não, gente. Já tá difícil pra ele falar os nomes. Vamos, né? Concentre. Quando ele começava. E ele começou a acertar um pouco. Aí era o elenco rindo, entendeu? Era a Patrícia Pilar. E de repente era o Tony. Aí de repente eu. Aí de repente... cada hora era um. E aí foi uma crise de riso, e esse dia foi um dia muito alegre, muito feliz, eu me lembro disso com o maior carinho do mundo. E eu acho que quando a gente é mais jovem, assim, 20 anos, 19, mais novinho, tem essas crises de riso, né? Eu lembro dessa época.
Ai, mas que também é muito gostoso, essas risadas em cena são sensacionais, porque quando começa um, é igual quando a pessoa tá bocejando, né? Não para nunca mais, a gente que acompanha os bastidores também, algumas gravações, a gente vê que não acaba. Aí você vai falar a fala e continua rindo.
É, não acaba. Isso é uma bobeira, um gatilho, né? Que é não tem nem graça. Mas só do diretor falar, não é pra rir, aí você fala, ai meu Deus, espera. Que agora eu tenho que me concentrar. É igual a escola, né? Não pode rir. Aí você vai rir.
Vanessa, é verdade que você aparecia nas cenas sempre de cara limpa, assim, sem nenhuma maquiagem? E isso chegou a ser uma questão pra você em algum momento, na época das gravações?
Ah, Carol, eu naquela época nenhuma questão, né? Porque nem mancha eu tinha ainda. Mas hoje em dia seria, ai, gente, deixa eu esconder meu melasma. Ai, eu sou olheira.
Nossa. Até parece, né? Para.
Mas naquela época, eu te confesso que muitas vezes eu falava, gente, eu tô muito pálida, porque eu comecei super bronzeada, então tava ótimo. Mas depois eu fui, né, não tem tempo pra tomar sol mais, fui perdendo, fui ficando aquela cor que não é uma cor amarelada, não é uma cor saudável. Eu falava, gente, um blush, deixa eu passar um blush. Não, porque o Ricardo falou que não pode passar blush. E eu, ai, não. É só o que me... Porque eu amo
eu
um blush.
Eu também, assim, eu sou dessas. Assim, eu adoro. Porque...
Entendeu? Eu não preciso nem de base. Pois eu não ligo pra base. É um blush.
No caso, eu preciso muito de corretivo, porque eu tenho muito olheira. Mas blush, pra mim, é fundamental. Porque fica aquela sensação de você estar saudável. Eu, pelo menos, acho muito isso.
Exato.
Você, Vanessa, pessoalmente falando, tem alguma rotina de autocuidado? Você se acha muito vaidosa?
Ah, eu sou, sim. Sempre tive cuidado com a pele. Eu aprendi com a minha mãe. Minha mãe sempre cuidou da pele dela muito. Sempre passou muitos cremes. Era creme pra mão, creme pra olheira, creme pra isso. Eu falava, mãe, pra que tantos cremes? Bota um só, né? Fica mais prático, tá? Mas eu aprendi com ela desde sempre cuidar, tirar maquiagem, a hidratar a pele, a beber muita água. Eu cuido bastante da pele, assim, é uma coisa que, como eu vivo também, né, trabalho com isso, então não tem como eu me descuidar. Então eu sou, sim, super vaidosa nesse sentido de cuidar, de prevenir, sabe, mas para não remediar muito no futuro. Então eu cuido bastante. Eu também tenho melasma, é verdade, Carol. Eu falei, mas é verdade, eu tenho dois melasmas aqui que eu trato ele, que é um...
Mas eu vou te falar, essa coisa de pele, por exemplo, eu adoro. Eu descobri um prazer nisso, sabia? Hoje em dia eu também tenho. Eu também tenho hidratante pro rosto, eu passo um ácido porque eu também tenho umas manchazinhas e tal pra tirar. E já faz tão parte da minha rotina, sabe? Antes de dormir eu já faço todos esses cuidados. Que eu gosto, eu particularmente hoje eu gosto.
É um cuidado, um tempo que a gente tem pra gente, né? É bom também, eu gosto.
Eu também, gente, fiquei fã nesses últimos anos aí de cuidar da minha pele. Entendeu? De dormir bem assim, com a pele refrescada, com a pele hidratada. Ah, eu tô um gostosinho. Mas, Vanessa, a Cabocla marcou aí também o início de uma parceria sua com Benedito Rui Barbosa, né? Porque depois veio Sim a Moça, veio também Paraíso. E essas três novelas foram remakes maravilhosas, inclusive. Pra você, qual o diferencial da dramaturgia dele? E você tá com saudade dessa parceria?
Ai, o Benedito, eu guardo ele com tanto carinho no meu coração. Ele é uma pessoa... que acabou ficando próxima, eu sou muito próxima da... Assim, a gente faz tempo que eu não vejo Benedito, para falar a verdade, mas a gente sempre se fala. Eu falo com a Marelise Rodrigues, que é sobrinha dele, minha grande amiga. As filhas dele, Edmar e Edilene, eu tenho bastante contato com eles, assim, porque virou uma grande família, três novelas, né? Ele praticamente me conheceu, era uma criança, praticamente, 18, 19 anos, era uma bebê. Então, ele pegou como se fosse da família dele, sabe? Então, ele me tem assim como se fosse uma sobrinha, alguém próximo. Então, tenho saudade, sim. O diferencial dele, eu acho que o Benedito, ele escreve... praticamente todas as cenas ele escreve sozinho. O remake não, porque a Edmara que escreveu o remake dele, então ela escreveu muito em cima do remake, ela é Edilene, né? Mas normalmente ele fala que ele escrevia todas essas novelas assim, e ele se emocionava, e ele escreve a emoção aonde ele sentiu ao escrever, sabe assim? Tipo, ele vai... como eu vou te dizer? Normalmente você pega um texto de um autor... E muitas vezes, como é uma novela, novela tem muita cena. Então, ele escreve só a sua fala, ele não te dá um subtexto, assim. Então, você interpreta ali do jeito que você acredita, do jeito que você desenvolveu o personagem. O Benedito, não. Ele praticamente te dirige na cena, sabe? Zuka chega, cabisbaixa, e adoro. Ela, emocionada, senta no banco. E sabe, ele vai dirigindo a cena junto e depois a sua fala. Então é maravilhoso, porque ele vai descrevendo exatamente a emoção que ele quer que passe na cena. Então é muito bom, porque fica muito claro como é o personagem, qual é a construção que ele quer para o personagem.
E acaba sendo uma parceria, né, de vocês, né? Tem a pitada do ator e tem a pitada dele, que acaba formando aquele conjunto maior. E você gosta de como funciona dessa maneira dos diretores, autores, sempre botarem as mãos deles ali para tentar ajudar vocês a construir esses personagens?
Eu acho maravilhoso, porque tem assinatura, né, do autor ali, muito forte. Então, quando você trabalha com vários autores, e eu tive o privilégio de trabalhar e repetir muitos deles, assim, vou te citar três aqui grandes, né, que é o Benedito, o Valci e o Agnaldo, assim, foram autores que eu trabalhei bastante. Então, cada um tem uma identidade, uma forma de escrever. E é muito maravilhoso isso. Porque você entrar naquele universo dele, sabe? Entender um pouco a cabeça. Porque quando você entende, conhece o autor, então é melhor ainda. Eu respeito muito tudo que está escrito. Eu não tento mudar e nem deixar mais fácil para mim. Porque muitas vezes você fala assim, eu não falo muito essa palavra. Tá, então tente falar. Porque o personagem não é você, né? É o personagem. Então é muito bom você encarar aquilo como um desafio também. Assim, como eu vou falar isso daqui, mas que fique de uma forma natural, já que eu, Vanessa, não falo tanto na minha vida assim. Então, eu acho que tem que ser respeitado, porque é uma identidade mesmo de cada autor.
Verdade. Agora, recentemente saíram algumas matérias afirmando que você foi um dos nomes cotados para viver a Juma de Pantanal. É um remake que já tá causando muita expectativa. Eu me lembro como é que isso funcionou na internet, né? Um monte de gente fazendo foto e pedindo, e colocaram a hashtag. Isso chegou a rolar mesmo? Rolou esse convite, essa coisa?
Rolou, sim. O Benedito pensou em mim. Eu fico muito lisonjeada mesmo com... Não deve ter pensado com tanto carinho ainda em mim e tal, mas o Papinha, eu tenho muito... muita amizade com ele, a gente tem muito respeito um pelo outro há muitos anos, e a gente imediatamente se falou, e realmente não foi nenhuma decisão da direção de eu não fazer, uma coisa que eu falei pro Papinha, falei assim, Papinha, olha só, eu não me sinto à vontade de fazer uma personagem que é virgem, que tem 20 anos, então eu quero uma personagem que tenha uma adequação melhor, então se não tiver, eu super vou entender, faço de uma próxima vez. Amaria fazer essa novela, acho que é um clássico, mas não é pra mim agora, nesse momento, né? O que eu quero contar nesse momento, e ele também concordou, super concordou, também acha a mesma coisa, então a gente não tem essa coisa de ficar esperando ou não. Eu já trabalhei muito com o Papinho em várias novelas, então eu tenho essa liberdade, e ele comigo. Então foi uma coisa muito clara desde o início, e ainda depois foram soltando algumas notas, tipo, será que vai ser a Vanessa? Eu também não posso falar nada, né? Mas já sabia que não, e há muito tempo, e que eles estavam procurando a Juma. E eu acho tão maravilhoso que procure mesmo, eu acho tão fundamental, porque eu comecei assim, como que eu vou ser contra uma coisa que eu comecei assim, eu tive essa oportunidade de ouro, sabe? De começar o meu lançamento ser uma novela, onde a personagem era dessa importância. Então eu fiquei muito feliz deles pensarem, não necessariamente em lançar uma pessoa, mas de dar uma oportunidade para uma pessoa de 20 anos, 20 e poucos anos.
E Vanessa, durante esse período da pandemia, além da oportunidade de rever Cabocla agora no Globoplay, você também teve na primeira semana de Império e estreou a série Filhas de Eva, né? Acabou que tem sido um período bem bacana, né, pro seu trabalho.
Muito, né? Olha, eu fiquei tão feliz, gente, porque eu não sabia. Sabia de Filhas de Eva, que era uma série inédita que estrearia. Tava super ansiosa para isso, para esse momento. E aí coincidiu de tudo. Teve a estreia de Filhas de Eva, que foi um... que está sendo, né, gente? Todo mundo comentando e muita gente assistindo. E eu sou super feliz com o sucesso de Filhas de Eva. Léo Nogueira arrasou na direção. Minhas amigas lindas arrasando também. O elenco tá incrível. E aí, de repente, vem Império, que eu não tava esperando, e Cabocla agora no Globoplay. Então, fiquei bem feliz.
Sim, a gente falou em Filhas de Eva, já veio logo aqui na minha cabeça. Filhos, aqui em casa, eu moro com uma amiga, né? E ela tem um filho de 8 anos de idade. E menina, que situação que é pra segurar esse garoto dentro de casa? O menino fica doido, correndo de um lado pro outro aqui no apartamento. Porque é complicado, né? Você ficar confinado, assim. Aí queria perguntar pra você, como é que você e sua família, os seus filhos, como é que vocês estão encarando essa coisa da pandemia e do isolamento social? Você aprendeu alguma coisa nesse período turbulento?
Carol, aprendi a ficar mais tecnológica, né? Porque a gente tem que... é tanto arquivo que tem que baixar, que cada hora um vem, mãe, eu preciso... aceita aí no teu celular, que vai ter que baixar um aplicativo, não sei o quê. Ah, tá, meu filho. Agora me ajuda aqui, a senha de... gente, é uma loucura! Aquilo vai me deixando tão louca. E foi virando um pouquinho de tudo, né? A gente acaba tendo que se adaptar da melhor maneira. E obviamente que ainda somos privilegiados, né? Que a gente pode ficar esse período dentro de casa e ficar bem. Mas é essa correria. Eu tava aqui falando com vocês, ela chegou aqui, minha filha. Veio toda espivitada. Vocês escutaram, né? A porta batendo, pá! Mãe, eu posso não sei o que, não sei o que, não sei o que. É sempre isso, entendeu? O dia inteiro me chamando. É mãe, mãe, mãe. É que eu mais escuto é mãe.
Eu falei pro meu afilhado que ele ia ter que me dar um real toda vez que ele falasse mãe e tia. Eu falei, hoje eu vou ficar milionária só com você, Samuel. Eu brinquei com ele, porque de tanto que ele fala mãe e tia, solicita a gente muito, né? Mas faz parte. E é gostoso também.
Muito, uma delícia.
Agora, Vanessa, é interessante também porque nisso que a gente estava comentando, de Cabocla, Império, Filhas de Eva, são três momentos diferentes, né, da sua carreira, assim. E aí, na sua trajetória, você já encarou mocinha, já interpretou vilãs também, marcantes. Você tem alguma preferência? Você gosta mais, assim, de... ah, eu gosto... tem muita atriz, né, que fala que vilã é muito interessante porque dá a oportunidade de mostrar um lado, assim, que às vezes você nunca experimentou nem mesmo como pessoa, né? Se for uma vilã daquelas mais malvadonas, né? E eu queria saber também como que é transitar por esse universo de mocinha doce e de repente faz uma vilã. Como que é isso?
Sempre é um desafio. A mocinha desafia mais, por incrível que pareça, porque é mais difícil. Você muitas vezes tá ali, todo mundo sabe a verdade, você é a trouxa e você tem que... fazer de uma forma crível, sabe? Pra não ficar boba. É difícil fazer mocinha. A vilã, é isso mesmo. Você brinca com mais sentimentos que talvez você não passe na própria vida, assim, sabe? De raiva, de ódio, de quebrar coisa, de ser má. Ou sorrateira, ou dissimulada, ou irônica. Dá pra brincar mais, assim. Tem mais camadas. Então, acho que tudo depende muito do autor. Né, de como escreve a história, de como você vai construir aquela história, como você enxerga, porque você pode deixar a personagem linear, de tipo, ah, vou deixar num lugar mais fácil, ou falar, não, eu quero humanizar essa personagem. Humanizar nada mais é do que você estudar muito para você colocar várias nuances ali de sentimento, sabe? Essa cena me leva para essa sensação. Então, estudar mesmo. Eu sou uma atriz muito intuitiva, mas com a experiência de anos, a gente acaba sendo uma atriz que também leva muito essa prática, né, para a cena, de você ter consciência de onde você vai colocar suas emoções. Então, isso é muito legal, você brincar com tudo isso.
Vanessa, 2021 marca os 70 anos da primeira telenovela brasileira. Então, para fechar a entrevista, a gente tem feito essa mesma pergunta para os convidados que vêm aqui conversar com a gente no Novela das Nove. Enquanto telespectadora, ou até mesmo enquanto atriz, que clássico, que novela você gostaria de rever, que te marcou, que você curtiria, quem sabe, maratonar no Globoplay? Ou quem sabe até uma novela que você nunca viu, mas adoraria ver?
Ah, Vitor, eu amo Mulheres de Areia. Vi que já entrou no Globoplay. Então, com certeza, eu vou rever no Globoplay Mulheres de Areia. E se tiver um remake também, hein? Seria nada mal fazer. Ruth e Raquel, Glória Pires.
Vanessa, obrigada pelo papo. A gente adorou a conversa. Certeza que os nossos ouvintes também amaram. E aí eu só queria te pedir, pra gente fechar mesmo, que você deixe um convite pra todo mundo maratonar Cabocla no Globoplay. E você volte sempre aqui pra conversar com a gente, tá bem?
Com certeza. Um beijo, Vitor. Um beijo, Carol. E beijos a todos os ouvintes. Não, vocês não podem perder Cabocla no Globoplay, que essa oportunidade é de ouro. Já teve a novela? Já teve a novela, mas essa novela é tão especial que quando você assiste, você sente o cheirinho do café, o cheirinho daquele feijão feito em casa, porque a gente fez com tanto amor e tanta dedicação que isso passa para todos vocês que estiverem assistindo, tenho certeza.
Ai, olha, modéstia à parte, que entrevista maravilhosa, né, gente? E tem um sabor especial pra mim conversar com a Vanessa Giacomo, porque ela me ensinou a amar novelas das seis. Porque eu lembro que Cabocla veio logo depois de Chocolate com Pimenta, gente. Olha que dobradinha incrível, uma novela ótima seguida de outra. E ali eu me apaixonei por essa pegada das novelas de época, essa coisinha que eu comentei lá no início, o cafezinho e tal, eu gosto muito. Mas enfim, vamos falar das curiosidades de Cabocla, Carol?
E sim, vamos falar de curiosidades, até porque algumas delas são bem interessantes. Muita gente não sabe, mas a novela é baseada em um livro do mesmo nome, lançado em 1931 pelo autor Ribeiro Couto. E a primeira versão da história foi exibida na TV em 1959, na extinta TV Rio.
E apesar da Vila da Mata ser inspirada naquelas cidadezinhas de Minas Gerais, no início da produção, as gravações eram feitas numa fazenda em Santa Cruz, zona oeste aqui do Rio de Janeiro. A equipe também viajou para Visconde de Mauá, que fica na divisa do Rio com Minas, e também para Bananal e Campinas, no interior de São Paulo, e eles filmaram algumas cenas nessas cidades.
Cabocla teve a terceira maior audiência entre as novelas das seis dos anos 2000 e foi vendida para países como Venezuela, Chipre, Portugal e Moçambique. A novela foi reprisada em 2008, no Vale a Pena Ver de Novo, e também no Viva, já em 2019.
Gente, eu acho isso máximo nas novelas. Imagina passar uma novela super assim, com a cara do Brasil, né? Aquela coisa de interior e tal, passar no Chipre. Eu fico pensando, cara, como que essas pessoas devem receber essa história, né? Assim, porque é uma história que tem um ar muito brasileiro mesmo, né? Ainda mais essas novelas que são mais do interior e tal, que tem uma cultura mais sertaneja. Deve ser o máximo. Eu fico querendo saber. Eu fico, gente, será que tem como conversar com alguém de Chipre que viu Cabocla? Eu adoraria. E Carol, eu queria aproveitar aqui e deixar para os nossos ouvintes uma dica para ir lá no feed do Novela das Nove, descer um pouquinho a tela e procurar a entrevista do Tony Ramos, porque ele fala um pouco de Cabocla com a gente aqui no Novela das Nove. E ele cita como que essa novela foi marcante e especial para ele. Ele elege uma das cenas do Boanerges como uma das mais emocionantes da carreira dele. Então, vale voltar lá, ouvir... Gente, ouvir Tony Ramos, realmente, que conselho é esse, né, gente? Pelo amor de Deus, dispensa qualquer comentário. Enfim, eu vou até encerrando aqui, porque a gente está com sorte hoje, que além de ter entrevistado Vanessa Giacomo, além de ter falado desse novelão que é Cabocla, gente, a novela já está lá no Globoplay, esse clássico maravilhoso. Bom, então é isso. O Novela das Nove fica por aqui. Para ouvir os nossos programas, você pode usar o Globoplay ou entrar no G-Show e também nos aplicativos de streaming. Procura lá por Novela das Nove que você vai encontrar nossos programas.
Ai, Vitor, eu também amei. E também amo essa entrevista com o Tony Ramos. Nossa, que cara exemplar. Olha, você fica escutando, é uma aula, né? É uma aula escutar o Tony em qualquer momento falando sobre qualquer coisa. Mas é isso, vou dar mais uma diquinha aqui para os nossos ouvintes, que é para que sigam o G-Show nas redes sociais. É só procurar pelo @G-Show. E para maratonar Cabocla, como a gente já comentou, é só correr lá para o Globoplay.
Eu sou Vitor Gilardi, apresento esse programa ao lado da Carol Pamplona. Nós também produzimos e assinamos o conteúdo desse podcast. Semana que vem a gente está de volta com outro clássico, galera. Um beijo!